Emendas parlamentares dominam o orçamento e impactam a autonomia ministerial. A expansão significativa das emendas parlamentares em 2024 levou deputados e senadores a direcionarem até 74% do orçamento de certos ministérios do governo Lula, PT. O Ministério do Esporte, liderado por André Fufuca, PPMA, registrou a maior proporção, com R$1,3 bilhões, alocado pelo Congresso, representando 74% de sua verba discricionária. O Ministério do Turismo, comandado por Celso Sabino, UniãoPA, ocupa o segundo lugar, com 69% do orçamento definido por emendas. Dados mostram que 19,5% dos R$230,1 bilhões, de recursos discricionários federais empenhados neste ano vieram de emendas parlamentares, marcando um recorde histórico. Esse modelo começou a ganhar força em 2020. Antes disso, as emendas representavam menos de 8% dos valores discricionários em 2019, durante o governo Bolsonaro. Em 2022, subiram para 13,8%, e em 2023, alcançaram 16,6%. As emendas permitem que parlamentares destinem recursos para suas bases eleitorais, ampliando seu capital político. Contudo, isso tem gerado acusações de irregularidades e desviado verbas de áreas prioritárias. Por exemplo, no Ministério do Esporte, cerca de R$700 milhões foram para ONGs, com algumas sob investigação do STF, como a Associação Moriá, que recebeu R$40 milhões para um projeto de jogos digitais em Brasília. No Ministério da Saúde, 44% dos recursos discricionários, cerca de R$25 bilhões, foram definidos por emendas. A pasta, liderada por Nísia Trindade, frequentemente atrai o maior volume dessas indicações, já que parte das emendas é obrigatoriamente destinada à área de saúde. Municípios, como Duque de Caxias, RJ, dependem fortemente desses recursos. Desde 2020, a cidade recebeu R$545 milhões em emendas, representando quase 25% dos repasses federais ao Fundo Municipal de Saúde. Os institutos federais de educação também refletem essa dependência. Em 2024, 10 institutos tiveram mais de 80% de seus investimentos financiados por emendas parlamentares. No caso do Instituto Federal do Espírito Santo, 99% dos R$85 milhões investidos vieram de emendas da bancada estadual. Especialistas alertam que essa prática compromete a autonomia das instituições. Embora as emendas sejam úteis, elas não são a melhor forma de distribuir recursos para uma rede que deve ser uma política de Estado, declarou o CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cláudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, reforçou a preocupação: as universidades perdem autonomia, tornando-se dependentes de emendas. Isso não é saudável para o sistema educacional. Diante dessas questões, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou neste domingo, 12, que a União e os estados publiquem, em até 30 dias, regras sobre o envio de verbas de emendas parlamentares a universidades e fundações ligadas a instituições de ensino superior. A Secretaria de Relações Institucionais, liderada por Alexandre Padilha, PTSP, ressaltou que a execução da lei orçamentária cabe ao Executivo, enquanto o Congresso tem competência para incluir emendas. Padilha destacou que a Lei Complementar 210, sancionada em novembro, trouxe avanços ao limitar o crescimento das emendas e exigir sua aplicação em projetos de interesse nacional ou regional. O Ministério do Esporte, que recebeu a maior proporção de emendas, afirmou que a origem dos recursos não influencia sua gestão e destacou a importância de uma boa interlocução entre o Executivo e o Legislativo para otimizar a aplicação das verbas.